podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Conosco o secretário da Controladoria Geral de Aracaju, Paulo Márcio. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem, Paulo?
Bom dia, Paulo Souza. Bom dia, Fabiana Ferrari, ouvintes da Jovem Pan. Queria também agradecer aqui a presença da assessora de comunicação da CGM, a jornalista ali, Aline Aragão, e claro, né, a todo o público ouvinte, estou aqui à disposição.
Abraçando aqui nossa querida colega, jornalista Aline Aragão, competente profissional que muito orgulha a nossa profissão. Seja bem-vinda, viu, Aline? Meu caro Paulo, vamos fazer um balanço aqui dos trabalhos e as ações de combate à corrupção na administração pública municipal por parte da Controladoria Geral de Aracaju. Qual o balanço que você faz neste momento, durante esse primeiro ano de gestão municipal, em relação às atribuições, à competência da Controladoria Geral de Aracaju?
Pois não, Paulo. O ano de 2025 foi assim, um ano de muita aprendizagem, não só para mim na condição de secretário, mas para boa parte da equipe. Então, por exemplo, nós estabelecemos algumas metas, né, nos nossos projetos. Uma dessas metas era o chamado projeto Transparência 360 graus, rumo ao selo diamante. Então, nós nos empenhamos na reestruturação do portal de transparência e buscamos, assim, diariamente, adotar ações que nos levassem a essa transparência ativa, para que o nosso portal, quando avaliado no final do ano pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, né, no trabalho que feito em parceria com o TCU, nós tivéssemos as condições para atingir o mais alto certificado de transparência pública do Brasil, que é o selo diamante. E, assim, graças a Deus, com o apoio que nos foi dado pela prefeita Emília Correia, né, que nos confiou essa missão, com a colaboração dos colegas, assim, das secretarias, das entidades da administração indireta, nós conseguimos atingir um índice de transparência pública de 98,49%. E então conquistamos o selo diamante, sendo a primeira capital do Nordeste em transparência pública e a quarta capital do Brasil. Né? Nós estivemos lá no dia 4 de novembro com a prefeita Emília Correia, no Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que foi realizado na cidade de Florianópolis, a prefeita recebeu, estávamos ali ao lado dela, e ela recebeu das mãos do presidente da ATRICOM e também da ex-presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, que estava lá representando o TCE. A prefeita Emília Correia recebeu esse selo, esse certificado. Isso mostra a seriedade, o compromisso, né, assumido em campanha. E a gente tem que deixar bem claro que não existe nenhum ente público, seja prefeitura, Estado, a própria União, que atinja um selo diamante de qualidade sem que haja o envolvimento, né, da alta gestão, da alta administração, a começar pelo chefe do executivo. Então, assim, foi um compromisso da prefeita que nós, pelas possibilidades e condições que nos foram dadas por ela, conseguimos alcançar. Então, esse digamos assim, foi a marca. Mas outras ações seguem. Nós temos um projeto de controladoria preventiva. Então, nós estamos avaliando. Fizemos várias, por exemplo, nós fizemos várias auditorias em secretarias para aferir a qualidade dos serviços prestados. Então, essas são auditorias ordinárias. A gente tem que apresentar anualmente um plano ao Tribunal de Contas, dizendo, olha, nós vamos fazer tais auditorias. Então, auditamos a qualidade da merenda escolar, nós auditamos o chamado duplo vínculo, que pode gerar aquela acumulação indevida de cargos, ilegal, né? A Constituição, ela estabelece as três exceções: você pode acumular dois vínculos, né, de professor, você pode acumular um cargo técnico ou científico com um de magistério, ou dois cargos na área de saúde, desde que sejam profissões regulamentadas. Então, existe um sistema do Tribunal de Contas, do Sagres, que cruza as informações e encaminha para as prefeituras a quantidade de pessoas. Então, numa lista de mais de 2.000 acumulações supostamente, né, indevidas, aí nós fazemos o filtro. Obviamente, algumas dessas que são apontadas têm absoluta legalidade. Aí o tribunal só aponta, mas não analisa. Então, cabe a quem? A CGM dizer, não, esse vínculo aqui é legal, porque são dois professores, é professor do Estado e professor do município. Mas aqueles que estão em situação de ilegalidade, nós conseguimos resolver, solucionar 100%. E vamos apresentar o TCE, aí o TCE obviamente vai fazer análise quanto à legalidade, se for o caso de solicitar devolução dos recursos, né, recebidos indevidamente, vai determinar. Mas, novamente, foi uma ação que tivemos por parte do secretário de governo, né, Itamar Bezerra, todo o apoio, né, já que cabe, inclusive, a Segov, essa parte de nomeação, de exoneração, inclusive após a conclusão dos trabalhos, outros casos que não foram detectados pelo TCE nem por nós foram corrigidos já posteriormente, novamente com o envolvimento da Segov, dos técnicos da Segov, do prefeito Itamar, sempre com o apoio da prefeita Emília Corrêa. Então é nessa linha, né, é nesse passo, é nesse toque que a controladoria vem atuando, sem falar, claro, em casos importantíssimos, como a auditoria da maternidade Lourdes Nogueira no início do ano, que subsidiou, deu informações importantíssimas que levaram até a rescisão do contrato, substituição por outra OS, e hoje aquela maternidade foi transformada também em hospital, né? É a AMA?
Isso.
E agora já fez as primeiras cirurgias, né, na área de saúde da mulher, na área de ginecológica. Então, assim, um avanço imensurável da administração Emília Corrêa nesse ano, e a Controladoria Geral do município fica muito feliz e satisfeita em fazer parte dessa mudança paradigmática da administração pública.
Falando
municipal.
Falando em mudança, a sua secretaria é responsável pela fiscalização dos contratos que são feitos pelas mais diversas secretarias municipais. Ou somente avalia o contrato, dá um parecer técnico, jurídico, como também avalia contratos da administração passada. Durante esse período, o secretário encontrou algum tipo de irregularidade que chamasse a sua atenção nessas secretarias e também contratos relacionados à administração passada?
Olha, um dos contratos que nós auditamos, o primeiro foi o contrato da maternidade Lourdes Nogueira. E foram encontradas lá diversas irregularidades. Nós, por exemplo, fizemos entrevistas com servidores e ex-servidores que eram contratados pela OS para trabalhar na maternidade. Então, por exemplo, descarte irregular de medicação dentro do prazo de validade, suposta alteração dos registros, né, dos nascituros, através de mudanças de informações no sistema, descarte irregular da alimentação, né, fora das regras de vigilância, casos de assédio moral. E, para surpresa nossa, encontramos 63, veja bem, 63 prestadores de serviço. Eram 63 prestadores de serviço, quer dizer, a OS, ela é escolhida através de um processo para fazer a gestão daquela unidade hospitalar. Os recursos são repassados diretamente do município para a OS. A OS tem que fazer, encontrar os meios para que os serviços possam ser prestados. Então, é necessário contratar lavanderia, alimentação, vigilância, segurança, serviço de TI. Isso é normal, mas você tinha 63 empresas contratadas. O pessoal chama no jargão aí de quarteirizadas, né? Então, esse número, depois da auditoria e depois da intervenção da secretária Débora Leite, foi reduzido pela metade, né? Então, assim, e houve uma redução no valor do contrato, né? O contrato ele tem uma redução considerável. Eu não me lembro agora se chegou aos 20%, mas isso tudo você teve. Isso é eficiência administrativa e isso a controladoria ajuda, né? É um dos papéis da controladoria justamente zelar pela eficiência administrativa. Então, você ampliou os serviços ofertados, além de maternidade, agora também o Hospital da Mulher, com menos recursos, né? Então, assim, e tá aí, o resultado é visível, é reconhecido, houve premiação, inclusive, a maternidade ganhou um selo na gestão de Emília Corrêa, que torna ela referência no Brasil inteiro. Então, assim, esse foi um dos trabalhos iniciais, acho que foi a nossa primeira auditoria. Outra importante que nós estamos fazendo, agora não é em contratos, estamos fazendo outra aqui. Abrimos auditoria agora para investigar um contrato de uma empresa que ficou responsável pela implantação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Porque nós encontramos uma situação estranha, um contrato de mais de R$360 mil, foi concluído 8 meses antes do prazo, só que nós não temos hoje uma política de LGPD implantada. Inclusive das 26 secretarias, 23, né? Foram criadas mais 3 agora, secretárias importantíssimas, mulher, pessoas com deficiência e cultura, mas das que existiam, apenas 7 tiveram o seu mapeamento realizado. Então, R$360 mil foram gastos e nós não temos uma política, um modelo de, né, de política de LGPD. Então, nós instauramos essa auditoria há 2 dias. E vamos agora saber com a empresa o que foi feito, porque o dinheiro foi pago. E, assim, outras estão sendo feitas. Estamos fazendo a auditoria das emendas parlamentares. Em 2024, foram canceladas diversos empenhos, anulados empenhos de emendas parlamentares impositivas, cuja execução já havia sido iniciada. E o próprio decreto emitido pelo chefe do executivo à época dizia claramente que, uma vez iniciadas as emendas, a execução, se não fossem executadas integralmente, teriam que ser inscritos em restos a pagar, para no ano seguinte haver continuidade com cobertura orçamentária. Mas houve o cancelamento e, por conseguinte, a frustração, né? Porque você não podia mais prestar aquele objeto. E geralmente na área da saúde, Hospital São José, APAE, cirurgia, outras instituições também que trabalham na saúde, mas não só. Então, nós vamos saber o tamanho. Até agora, na época, nós detectamos 13 milhões, mas a auditoria está sendo concluída. 13 milhões só na saúde, mas a auditoria ela vai nos dar um apanhado geral, e esse valor vai ser muito maior, e nós caminharemos, obviamente, para o TCE, se for o caso também para o Ministério Público, caso que sejam adotadas. Então, é esse o papel da controladoria também nessa área de auditoria, de prevenção. E, claro, estamos aí tentando... nós vamos fazer um novo procedimento para a escolha de uma empresa de auditoria independente, porque, por mais que nós tentamos, agora no ano de 2025, chegamos a firmar um contrato, mas entendemos que a empresa não estava prestando um bom serviço. Então, encaminhamos para procedimento administrativo. A comissão de procedimento administrativo já nos autorizou a rescindir o contrato unilateralmente, e nós vamos sair em busca, né, de outra empresa para que faça auditoria independente de uma série de contratos, talvez.
Doutor Paulo Márcio, uns 200. A gente observa, assim, que para a população, o trabalho da controladoria, apesar de ser um trabalho importantíssimo, é um trabalho bastante silencioso. É um trabalho também que fere interesses, porque o senhor acabou de citar a questão das emendas parlamentares, a fiscalização. O senhor é uma pessoa que tem um perfil austero. Isso dá uma tranquilidade, com toda certeza, para a gestão, de que o recurso público precisará estar comprovadamente no lugar onde ele deve estar. Aonde o senhor enfrenta, alguma dificuldade nesse sentido? O senhor falou em valores. A controladoria, ao levantar situações de prejuízo para a gestão, quais são as determinantes para que esse prejuízo seja ressarcido ao erário? Nós tivemos, na instalação do governo de Emília, muitos questionamentos com relação a contratos. Inclusive, o senhor citou os contratos na área de saúde. É papel da controladoria esse encaminhamento para que recursos que tenham sido gastos desnecessariamente ou que tenham havido desvio da função, é papel da controladoria que esses recursos retornem aos cofres públicos e de que maneira?
Também faz parte das atribuições da controladoria. Em nossas conversas com a prefeita Emília, nós tivemos da parte dela toda a autonomia para adotar as medidas necessárias, inclusive no tocante à orientação. Então, assim, por determinação da prefeita Emília, houve uma redução, e com acompanhamento da CGM, houve uma redução, por exemplo, nos contratos emergenciais, nas inexigibilidades, a não ser aquelas situações mesmo que você não tem outra alternativa senão adotar a inexigibilidade. E também uma redução drástica nas, eu falei, dispensas emergenciais, inexigibilidade e adesão a atas, né? Então, assim, todos esses instrumentos, eles são legítimos, eles são válidos, mas o que é importante mesmo é que seja feita a licitação, que cada secretaria, que cada entidade faça a licitação. Um contrato emergencial, uma inexigibilidade, uma contratação direta por inexigibilidade ou até adesão à ata de, por exemplo, de outro município, de outro estado, até da própria União Federal, tudo isso é legítimo, está previsto lá na Lei 14.133, que apesar de ser de 2021, ainda é chamada de nova lei da licitação, vai passar muitos anos sendo chamada assim. Isso tudo é legítimo, mas não é recomendável. Não é recomendável porque a licitação, o primeiro objetivo da licitação é assegurar a proposta, né, assegurar a escolha de proposta mais vantajosa para a administração pública, né, chamada vantajosidade. Está ligada ao preço, ao próprio objeto. É melhor local ou é melhor alugar? É melhor local ou é melhor comprar, adquirir? Né? É melhor local ou é melhor construir? Isso tudo, quem vai lhe dizer, é um instrumento chamado Estudo Técnico Preliminar, o ETP, que é previsto. Então, a justificativa, ela tem que estar contida nesse instrumento. A partir da elaboração da ETP é que você vai ver se o que você vai fazer. Então, tudo tem que estar devidamente justificado. Então, nós temos uma central de contratos e licitações, a CCL, que funciona na CEPLOG, está preparada, tem técnicos absolutamente competentes e aptos a fazerem todo o processo de licitação. Então, você reduzir essas contratações diretas, né, e optar pela licitação, seja qual for a modalidade, é sempre mais recomendável. Eu considero também do ponto de vista ético mais correto e permite um maior controle da legalidade, da transparência, da eficiência e da economicidade de todos os atos administrativos e, obviamente, do uso dos recursos. Então, essa é uma orientação direta da prefeita Emília Correia para todos os secretários. E no começo da gestão, isso não era possível, porque você tem situações que já estão no limite, você encontra contratos prestes a vencer.
O senhor conseguiu fazer aquele pente fino que o senhor se propôs? Eu me lembro que nós tivemos juntos no início da gestão, e o senhor falava da questão de fazer um pente fino, fazer um levantamento desses contratos. Nesse primeiro ano, o senhor teve condição de fazer esse pente fino? O senhor encontrou vícios? Nós temos o município de Aracaju, ele teve prejuízos que podem ser recuperados a partir de então? Ou, inicialmente, esse pente fino era para saber qual era o terreno que se estava pisando?
Nós fizemos dos 802 contratos ativos, né, que nós encontramos, nós fizemos uma seleção dos 200 contratos, digamos assim, mais sensíveis. não só pelo valor, mas pelo objeto, pela forma de contratação. Nós chegamos a fazer uma contratação de uma empresa, e aí, pronto, é uma das situações em que é permitida a inexigibilidade, porque existe aí a situação da expertise mesmo, né? Então, mas nós tivemos dificuldades operacionais e não pagamos a empresa, porque entendemos que a empresa não agiu da forma que foi pactuada. E para dar o exemplo, a controladoria tem que ser a primeira a dar o exemplo. Nós vamos rescindir esse contrato, e foi um procedimento em que eu encaminhei o fiscal do contrato, né? Minha orientação encaminhou para a CEPAI, a Comissão de Processo Administrativo lá da CEPLOG, e ela recomendou, mas nós temos a mesma base contratual e vamos fazer sim esse pente fino, né? Que é que a prefeita chama de auditoria externa. Nós vamos fazer uma auditoria externa, é o que a gente chama de auditoria independente. Então tem que ser feita por uma empresa, né, de auditoria com conduta libada, reconhecimento nacional e internacional, e nós faremos. Não sei se os mesmos 204, porque isso vai depender das condições financeiras da CGM, mas vamos dar continuidade agora em 2026.
Aqui tem ouvinte, o Maurício, que manda a seguinte pergunta, secretário. Ele diz: bom dia a todos. Secretário, a Controladoria Geral do Município tem papel essencial no controle dos gastos públicos. Vamos tratar de uma contratação recente da Prefeitura de Aracaju. A CGM acompanha o histórico de empresas que prestam o mesmo serviço à Prefeitura em gestões diferentes? É a pergunta que ele faz. Ele continua: o processo CEPLOG IN 0007 de 2025, no valor de R$ 222 mil, a contratação foi feita por inexigibilidade, sem licitação. A CGM analisou esse processo antes da contratação, a empresa de informática que ele informa aqui. A lei só permite inexigibilidade quando não há concorrência. A CGM verificou se existiam outras empresas capazes de prestar esse serviço. Houve comparação desse contrato com o anterior da mesma empresa em termos de preço e custo-benefício para o município, e a CGM avalia possíveis conflitos de interesses mesmo quando não há ilegalidade formal? É a pergunta, as perguntas que faz aqui esse ouvinte. Fica à vontade.
A CGM, no fluxo da administração pública municipal, a CGM não tem obrigatoriedade de participar dessa fase inicial das licitações, não é? Ou seja, o órgão que, por força de lei, ele tem que obrigatoriamente participar dessa fase da licitação é a Procuradoria-Geral do Município. Então, a Procuradoria-Geral do Município, ela emite parecer. Então, esse controle de, vamos dizer assim, de legalidade ou de conformidade legal é feito inicialmente pela PGM. Então, os procuradores, eles são procuradores concursados, são procuradores de carreira, e os processos são distribuídos automaticamente. Então, essa primeira fase, a CGM não participa, porque não está nesse fluxo. Ela participa posteriormente, quando dá análise das contas, ou geralmente em caso de denúncia, né, em caso de representação, em caso de solicitação do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, aí a CGM atua. A CGM, que eu digo, como órgão de controle central, né, como órgão de controle interno central. Só que para a gente ter uma melhor, digamos assim, avaliação desses processos licitatórios ou das contratações diretas, agora no final do ano nós fizemos a reunião com a prefeita e alguns secretários e instituímos a figura do agente de controle interno. Então, como a controladoria não tem estrutura para fazer essa análise prévia, nós agora adotamos o modelo das três linhas de defesa. Então, além dos próprios envolvidos, como agente de contratação, fiscal de contrato, gestor de contrato. Nós teremos agora a figura em cada secretaria e em cada entidade da administração indireta, nós teremos o agente de controle interno. Então, todos os procedimentos, né, todos os procedimentos, seja contratações diretas ou licitações, vão ter que passar pelo crivo desse agente de controle interno, que vai fazer exatamente o papel de fiscalização desses atos iniciais. Eu volto a falar, ele vai analisar aquele estudo técnico preliminar, ver se a justificativa realmente condiz, ele vai verificar o termo de referência, o projeto básico, né, em caso de construção, mas ele também vai fazer uma coisa importantíssima que a gente conseguiu agora implantar na Prefeitura de Aracaju, que é a chamada gestão de risco. Então, dizendo ao ouvinte que não dá para você, assim, só comparando documentos, dizer se uma licitação ela foi mais vantajosa, se uma contratação ela foi mais vantajosa ou não para a administração. Só que com a gestão de risco, né, com a elaboração da matriz de risco, com o mapa de risco, aí sim você vai ter condições de aferir. E nós, inclusive, já iniciamos o contato com alguns institutos para fazer uma formação, uma capacitação de 60 servidores da Prefeitura. Pretendemos fazer até o mês de abril. E em cada secretaria nós teremos uma pessoa que será o controle interno descentralizado. Entendeu? Então, a secretaria, a controladoria geral, ela terá um papel de órgão de controle, de órgão central do controle interno, mas para atuar em situações que realmente demandam a intervenção da controladoria. Mas o dia a dia, a rotina das secretarias no tocante às contratações e outras questões de controle interno, como execução orçamentária, execução financeira, fiscalização do controle patrimonial, né, do fiscalização operacional, tudo isso vai ser feito pelo agente de controle interno, que foi já uma inovação trazida agora pela gestão da prefeita Emília Correia.
Perfeito. Secretário, para a gente concluir rapidamente, a inclusão de ônibus elétricos no sistema de transporte coletivo foi um avanço para Aracaju, a população, ela reconhece. Agora, o que ainda se questiona foi a questão da compra desses ônibus com dinheiro público da prefeitura e entregue à iniciativa privada para explorar. E a contrapartida, segundo a própria prefeita, nos concedeu entrevista aqui, ela disse que seria, no caso, a manutenção desses ônibus sendo de responsabilidade das empresas. Só que a gente sabe que, por serem ônibus elétricos, a manutenção é bem menor, mas bem menor, diferença enorme, para os ônibus a combustão. O senhor percebeu em algum momento, avaliando esse contrato e esse formato de concessão, que Aracaju poderia ficar no prejuízo financeiramente ou não?
Esse contrato, ele foi, inclusive foi através de um empréstimo, né? Houve ali a aprovação da lei, os recursos, me parece, vieram do Banco do Brasil. E optou-se, à época, pela uma divisão. Você faria uma parte através de adesão, né, à ata de Belém do Pará, porque foi feita tendo em vista a COP30. Então, já era uma ata que havia disponibilidade, porque as outras atas que foram citadas, elas não atendiam os interesses de Aracaju. Isso ficou registrado nos autos, porque algumas já estavam vencidas. Então a ata tem que ver que tem validade de um ano, prorrogar por mais um ano. Mas algumas das atas que foram citadas já estavam vencidas, então não tinha condições de você fazer adesão. A adesão que tinha era possível, que tinha os veículos que atendiam os interesses de Aracaju, era a ata do Pará. O que foi que aconteceu na prática? A administração anterior, ela teve esse questionamento, mas o próprio Tribunal de Contas do Pará autorizou que fossem adquiridos os veículos, não viu superfaturamento e pediu que fossem cumpridas algumas condicionantes. Ocorre que houve a mudança na gestão municipal, porque assim como Aracaju, Belém do Pará teve uma nova gestão que assumiu em janeiro de 2025. E esse novo gestor não cumpriu aquelas condicionantes que foram determinadas pelo Tribunal de Contas. E com isso houve uma rediscussão da situação, mas lamentavelmente uma conselheira, me parece que por questões bem particulares, ela adentrou o mérito, que era a questão do preço, e fez aquela declaração que, convenhamos, parecia missa encomendada. Mas isso foi reavaliado pelo tribunal. O tribunal, os três achados do tribunal foram todos sanados. E o tribunal também, já o tribunal de Sergipe, a única coisa que realmente não foi realizada é uma questão que nós já tínhamos determinado, que era a realização, mas por que não foi realizada? Porque não existia. Quando o tribunal decidiu, a CGM ainda não tinha feito a instrução normativa 02. Então, por exemplo, a SMTT não tem responsabilidade nenhuma por não ter elaborado um documento que a gente chama de matriz de risco. Agora será obrigatório, porque já existe uma instrução normativa publicada que está em vigor desde o final do ano passado. Mas o tribunal disse que aprovava o processo, todo o processo de aquisição dos ônibus, e recomendava que nas próximas contratações fosse feita essa matriz de risco, essa gestão de risco, que já foi algo que já foi implementado pela CGM. Então, assim, Paulo, e os outros veículos, né, a outra parte da frota será feita através de licitação direta realizada aqui pela Prefeitura de Aracaju. Então, com isso, Aracaju terá uma frota moderna, né? São mais de, acredito que 30 veículos elétricos. E detalhe, o município de Aracaju também construirá uma usina fotovoltaica para que esses ônibus possam ser abastecidos sem causar blackout, né? Sem causar descontinuidade na prestação do serviço, já que em alguns bairros de São Paulo não houve essa infraestrutura elétrica, e aí na hora de você carregar os ônibus você gerava uma sobrecarga no sistema e apagões. Então tudo isso a gente fez obedecendo aí a legislação e não vamos ter esse problema.
Perfeito. Paulo Márcio, secretário da Controladoria Geral do município de Aracaju, nosso muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã, por esses esclarecimentos. Um bom trabalho, secretário. Bom final de semana. Até o próximo encontro.
Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Bom final de semana para vocês.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.